Cito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Culano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Presente.
Vereador Alexandre Franco de Andrade.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Júnior. Vereador Eder Júnior. Ausente. Vereador Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga, presente. Vereadora Márcia Pires.
Presente. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 16 de maio de 2024. Convido o senhor Aloísio Cantamissa de Andrade para proceder o momento de oração.
Antes de eu começar a oração, eu queria deixar um capítulo para que nós possamos refletir a nossa vida do ontem, do hoje e o da manhã. Mas a Bíblia fala para nós não pensar no amanhã, correto? Não pensar no amanhã. Pensar no hoje, no agora. E a gente olha que a correria do tempo que vai passando tão rápido, eu não sei, eu creio que eu vou fazer isso aqui num minuto, minuto e pouquinho. É tão rápido que as pessoas estão deixando, tá confiando muito no seu próprio, na sua própria força, e muitas das vezes as coisas de Deus ficam do lado. E nós precisamos de aprender que nós não somos nada. Nós somos pó. Quando nós colocamos Deus na frente de nossos projetos, tudo vai acontecer do melhor. E quando a gente olha para o rei Salomão, porque rei Salomão é o rei da sabedoria, é o rei que tinha tudo material, mas não tinha uma coisa, que era a graça de Deus, porque tudo que ele queria, ele comprava. Porque ele tinha dinheiro para poder fazer. E um dia ele pediu graça e sabedoria a Deus. Será que nós temos feito isso cada dia das nossas vidas? Eu te confesso que muitas das vezes que não. Não porque nós já acostumamos no dia a dia, na correria para lá e para cá, e isso tira o seu tempo. E o tempo é precioso. Por que que Salomão também fala lá? Há tempo para tudo. Para plantar, para colher, para falar, para ouvir. Esse tempo é o tempo que Deus tem dado para cada um de nós. Está lá em Eclesiastes capítulo 5. É o tempo que ele está dando para você escolher. Para você olhar para a sua vida, refletir você no espelho. Não tem nada melhor do que você olhar para o espelho, que você vai ver a sua imagem no espelho. Não tem como você começar a justificar que você está vendo você lá. E Salomão, com a tremenda sabedoria dele, o que que ele fez? Provérbios capítulo 16, versículo 3, ele disse assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Hoje nós estamos numa Câmara de Vereadores. O município de Martins Soares tem um prefeito, mas tem a Câmara para poder aprovar os projetos, o crescimento da cidade. O crescimento da cidade depende da Câmara. A Câmara não é ninguém, não. A Câmara é tudo. A Câmara é tudo. E Salomão está ensinando que nós colocássemos nossos planos na mão do Senhor. Em outras versões até fala assim: consagra a sua vida, o seu projeto, a sua fazenda, seu carro, o seu restaurante. Levanta de manhã, eu consagro o meu dia ao Senhor, porque Ele está atento em todas as coisas. Eu consagro o meu trabalho, eu consagro a minha família, eu consagro o meu dia a dia ao Senhor, porque Ele vai cuidar. Mas Ele quer que nós abrimos a boca, porque a misericórdia dEle é grande, mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca para que Ele vê que nós estamos dependendo. Ele conhece os nossos pensamentos, mas Ele quer ouvir o falar das nossas vidas. Que todos nós consagramos todos os dias de manhã. Vai comprar alguma coisa? Consagra ao Senhor. Sempre consagra a sua vida. Seu filho ao Senhor, seu esposo, a sua esposa, consagra ao Senhor. Todos os dias. Amém? Vamos estar fechando os olhos e vamos orar ao Senhor, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com muita gratidão, Senhor, ao Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Te pedimos a tua graça, que a graça do Senhor venha superabundar na vida de cada um desses que estão aqui nessa noite. Não sei qual o projeto que vai ter aqui nessa noite. Já consagro esse projeto ao Senhor. O Senhor dê sabedoria a cada um deles, os vereadores, prefeito, dá muita graça, muita sabedoria a eles. E que a tua misericórdia, como tem nos guardado, continue guardando a vida de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém.
Agradeço ao senhor Aloysio Cantamissa pelo momento de oração. Peço a todos que façam um minuto de silêncio, que essa semana passada nós perdemos muitas pessoas aqui na nossa cidade. E que nós possamos, né, em solidariedade aos familiares, ficar em silêncio por um minuto, por favor. E às vítimas também do Rio Grande do Sul. Obrigada. Solicito do secretário que proceda à leitura do pequeno expediente. Leitura da ata da 7ª sessão ordinária do exercício de 2024.
Ata da 7ª sessão ordinária, 4ª sessão legislativa. 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Data 2/5/2024, horário 19h18. Plenário Valdo Batista Rodrigues. Endereço: Avenida João Batista, 22, Centro. Comparecimento: os vereadores Márcia Mota, presidente, Alexandre Franco, secretário ad hoc, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre. Ausente o vereador Elio Varenga. Momento de oração procedido pela senhora Maria das Graças Ferreira Nogueira. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da 6ª sessão ordinária do exercício de 2024. Aprovada sem restrições. Leitura das correspondências recebida. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de lei 07/2024. Autoria, mesa diretora, que fixa subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências. Projeto de lei 08/2024, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências. Projeto de lei 012/2024, da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a diretriz para elaboração orçamentária para exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Momento de oradores escrito do pequeno expediente. para falarem da matéria em pauta, não havendo nenhum escrito grande expediente. Chamado senhor vereador de votação, estando presente Márcia Mota, Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre. A presidente comunica que o projeto de lei 02/2024 foi distribuído às comissões permanentes para parecer, solicitando o secretário da DOC que proceda à leitura dos pareceres das comissões da redação final oferecida ao projeto. Encerrada a leitura, submete o projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre. A presidente declara o projeto de lei 012/2024 aprovado. Momento de discussão do parecer de redação final. Não havendo manifestação, é submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júnior Silvestre. A presidente declara aprovado o parecer. Em seguida, encaminha o projeto de lei 07/2024 e o 08/2024 às comissões permanentes para serem analisados. Os oradores descritos do grande expediente: vereador Júnior Silvestre, Éder Júnior, Renata Dutra, Alexandre Franco, Paulo Sérgio e José Santana. Não havendo mais nada a ser tratado, a senhora presidente, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 20 horas e, para constar, eu, vereador Alexandre Franco, secretário ad hoc, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim. E pela senhora presidente, como prova de sua autenticidade e fé, Martim Soares, ao 2 dias do mês de maio de 2024. Secretário.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Ofício número 01/2024. Assunto: notificação. Martim Soares, 2 de maio de 2024. Prezada mesa diretora da Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Eu, José Cristino de Souza, brasileiro, inscrito no RG 14635796, na condição do presidente do Partido Progressista, PP, em virtude da janela partidária, venho, por meio deste comunicar a mudança de partido do vereador Dilamar Júnior Culano Leal, do Partido Democrata Trabalhista, PDT, para o Partido Progressista, PP. Na oportunidade, informo que o referido vereador será o líder de bancada do partido da Câmara, José Cristino de Souza, presidente do Partido Progressista de Martim Soares. Comprovante de protocolização. Prezada senhora.
Apresentação das preposições que estão na ordem do dia. Projeto de lei número 007, 008 e 013/2024. Projeto de lei complementar número 003 e 004/2024. Proposta de emenda à lei orgânica 001/2024 e moção 01/2024. A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Vereador Paulo Sérgio.
Projeto de lei 07/2024. fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 e da outra providência. Autoria, mesa diretora. Projeto de lei 08/2024. Fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais para a legislatura de 2025 a 2028 e da outra providência. Autoria, mesa diretora. Projeto de lei 013/2024. Cria programa Abrindo os Olhos para o Autismo. Dispõe sobre os direitos e as diretrizes da política municipal de proteção da pessoa em transtorno de aspecto autista no município de Martins Soares, da outras providências. O prefeito municipal de Martins Soares faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no município de Martins Soares o programa Abrindo os Olhos para o Autismo. Parágrafo único. O programa será subsetorial e multidisciplinar, envolvendo todo o secretário e órgãos municipais, visando a garantia dos direitos e a consecução das diretrizes da política municipal de proteção de direito da pessoa com transtorno do espectro autista. Artigo 2º. O município de Martins Soares deverá implementar o programa Abrindo os Olhos para o Autismo no âmbito da Política Municipal de Proteção dos Direitos e Atendimento da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, em observância às exigências da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Artigo 3º. Para a consecução da Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, serão adotadas as seguintes diretrizes. 1º. Incentivar a criação de um centro de referência ou sala de atendimento especializado para o acolhimento multidisciplinar e plurissetorial da pessoa com transtorno com aspecto autista. 2º. Estimular ações objetivando o diagnóstico precoce do transtorno do aspecto autista. 3º. Desenvolver campanhas educativas de conscientização e dar informações relativas ao transtorno de suas explicações. Quarto, intensificar no desenvolvimento das ações e das políticas de atendimento à pessoa com transtorno do aspecto autista, incluindo toda a secretaria e órgãos municipais. 5º, fomentar a formação e a capacitação dos profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do aspecto autista, bem como os pais e responsáveis. 6. A inclusão do estudante com transtorno no aspecto autista nas classes comuns de ensino regular e na garantia de atendimento educacional especializado a esses educados, quando apresentarem necessidades especiais e sempre que, em função de condições específicas, não for possível a sua inserção nas classes comuns de ensino regular. Observado o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a diretriz da Base de Educação Nacional. Parágrafo único. Para cumprimento da diretriz de que trata este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoa jurídica de direito privado. Artigo 4º. São direitos das pessoas com transtorno do aspecto autista. 1º. A vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento de personalidade, a segurança e lazer. Inciso 2º. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Terceiro, o acesso a ações e serviços de saúde com vista à intenção integral e às suas necessidades de saúde, incluindo a diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, b, o atendimento multiprofissional, c, a nutrição adequada e a terapia nutricional, d, os medicamentos, e, informações que auxiliam no diagnóstico e no tratamento. 6. O acesso à educação e o ensino profissionalizante. Artigo 5º. O estabelecimento público e privado localizado no município de Martins Soares deverão inserir placas indicativas ou orientações escritas de atendimento prioritário com símbolo mundial do tratamento do aspecto autista. Artigo 6º. As secretarias municipais deverão promover a integração multitorial das ações da política municipal que trata essa lei. Artigo 7º. A pessoa com transtorno do aspecto autista, para ser submetida à intervenção educacional convencional, deverá ser previamente avaliada pelo professor e a equipe multidisciplinar que assiste, dando orientações quanto às adaptações necessárias para bom desenvolvimento da vida escolar. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal poderá definir e editar normas complementares necessárias em execução do presente lei. Artigo 9º. A despesa para a implementação do disposto nessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 10º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Martins Soares, 26 de abril de 2024. Prefeito Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 03/2024. Amplia vaga no Magistério Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares aprova a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado mais duas vagas no cargo de professor P1, ficando consolidado o total de vaga em 65 vagas. Artigo 2º. Ficam criadas mais 5 vagas do cargo de monitor de creche, ficando consolidada o total de vagas em 10 vagas. Artigo 3º. A forma de provimento, cargo horário, escolaridade, atribuições e vencimento do cargo permanecem inalterados. Artigo 4º. Fica autorizado a contratação temporária por excepcional interesse público dos cargos, criado emergencialmente na forma da lei, até a realização do concurso público do exercício do uso aprovado. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Martins Soares, 6 de maio de 2024. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 04/2024. Altera a Lei Complementar 093/2022, que dispõe sobre a estrutura organizadora, estacional e funcional da Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Cria e regulamenta cargo e revoga as leis municipais número 182/2005. E posteriores alterações na Lei número 705/2014 e posteriores alterações em lei complementar número 080/2019 e posterior alterações e da outras providências. Cria funções nos termos da Lei Federal 14.133 e da outras providências. A Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais, por seus pares, aprovam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 6º da Lei Complementar 093/2022, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 2º. 1º. A divisão de secretária legislativa, tendo A. diretor de secretário, B. secretário executivo, C. auxiliar de serviços gerais. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 13 da Lei Complementar 093/2022, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 13. Fica instituído as funções gratificadas de agente de contratação e pregoeiros, comissões de contratação, equipe de apoio, gestor de contratos e fiscal de contratos, nos termos da Lei Federal 14.103/2021. Inciso 1º. O agente de contratação será designado exclusivamente dentre o quadro de servidores efetivo para a Câmara Municipal de Martins Soares, observadas as atribuições e gratificações nos termos dos anexos dessa lei. 1º. O agente de contratação, os processos licitatórios de modalidade pregão, ficará como pregoeiro. Inciso 2º. A comissão de contratação substituirá o agente de contratação nos casos especificados pela lei 14.103/2021 e será formada por 3 membros. A ser nomeado preferencialmente entre o quadro dos servidores efetivos, e seus membros receberão gratificação prevista no anexo durante o período de duração da mesma. Inciso 3º. O gestor de contrato será designado preferencialmente entre os servidores efetivos do quadro da Câmara Municipal de Martins Soares, observadas as atribuições e gratificação no termo dos anexos dessa lei. Inciso 4º. O fiscal de controle será designado dentre os servidores efetivos do quadro da Câmara Municipal de Martins Soares, observadas atribuições e gratificação nos termos dos anexos dessa lei. Inciso 5º. A equipe de apoio para suporte ao agente de contratação conterá até 2 membros do quadro de servidores da Câmara Municipal de Martins Soares, observadas atribuições e gratificação nos termos dos anexos dessa lei. Inciso 6º. O gestor e o fiscal de contratos, sempre que necessário, poderão ser submetidos por empresa e os serviços terceirizados, contratados especificamente para auxiliar nas atividades inerentes e contratos específicos, onde a complexidade da matéria exige a assessoria técnica especializada. Inciso 7. Não haverá acúmulo de funções em observância ao princípio da segregação de funções que trata o artigo 5º e da Lei Federal de 14.103/2021. Inciso 8º. As gratificações devidas para o exercício das funções relacionadas a processo de licitação, agente de contratação, membro da comissão de contratação e equipe de apoio, gestor de contrato e fiscal de contratos, não se confundem com as funções gratificadas, que são definidas ao cargo de direção, chefia e assessoramento, nos termos da legislação vigente e outras gratificações cuja função deferida tem objetivo distinto, devendo o gestor buscar o bom funcionamento e evitar o excesso de nomeações em determinado servidor. Artigo 14. Adiantou. Artigo 14. Fica criada a função do ouvidor geral na Câmara Municipal de Martins Soares, devendo cumprir as atribuições estabelecidas em anexo. Inciso 1. A função de servidor geral será exercida por servidor ocupante do quadro efetivo da Câmara Municipal de Martins Soares, fazendo jus gratificação estabelecida no anexo dessa lei. Inciso 2. A ouvidoria será regulamentada por lei específica que trata do funcionamento bem como demais questões pertinentes. Artigo 3º. Fica alterada a linha do inciso 3º do artigo 37 da Lei Complementar 93/2022, com a seguinte redação. Quinto ano complementar do ensino fundamental para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Artigo 4º. Fica acrescido no anexo 3º da Lei Complementar 93/2022 no seguinte termo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2024. Inclui o parágrafo 4º ao artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. A Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais, por seus pares, aprovam a seguinte proposta de emenda. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo 4º ao artigo 50 da Lei Orgânica Municipal com seguinte redação. Artigo 50. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo, eleito pelo sistema proporcional dentre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto ou secreto. Inciso 1º. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Inciso 2º. É fixada em 9 o número de vereadores à Câmara Municipal de Martins Soares. Inciso 3º. O número de vereador aumentará em proporção ao crescimento da população municipal, acrescendo-se um vereador para cada 5 mil habitantes, até o limite constitucional. Artigo 4º. Fica garantido ao agente político os direitos descritos no artigo 7º da Constituição Federal, no que couber. Artigo 2º. Essa emenda é a Lei Orgânica Municipal, entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Martins Soares, 17 de abril de 2024. Vereadora Márcia Pires Mota, vereador Júnior Silvestre, vereador Elio Varenga Teixeira. Moção número 01.
Tem um convite aqui da Walter, dia 14 de julho, a partir das 18 horas, quadra da Escola Municipal, vereador Walter Rodrigues. Arraiada Walter. Todos convidados. A palavra está com os oradores inscritos do pequeno expediente para falarem da matéria em pauta. Paulo Sérgio.
Senhora Presidenta, em seu nome cumprimento os demais vereadores, cumprimento a todos os funcionários dessa casa e a todos que estão aqui participando aqui nessa noite, aqui nessa reunião. Falar aqui hoje aqui sobre esse projeto, tem vários projetos nessa casa aqui hoje, mas não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento ao prefeito municipal, Fernando, pela iniciativa, né, de mandar esse projeto de lei para essa casa, que é o projeto de lei número 013, que cria o programa Abrindo os Olhos para o Autismo, dispõe sobre os direitos e a diretriz da política municipal da proteção da pessoa do transtorno e do espectro autista, que é o TA do município de Martins Soares e da Outros Providências. Aqui hoje tem muitas famílias, muitos pais de crianças, né, do nosso município, que às vezes tem o seu filho em casa, né, com esse pequeno, isso não é uma doença, mas de uma certa forma é um procedimento que tem que ser acompanhado. E no Brasil, não sei, para mim é até surpresa, no Brasil já existe mais de 2 milhões de autistas, 2 milhões no Brasil, há mais de 70 milhões geral. E o TA é um transtorno de desenvolvimento que atinge uma a cada 54 nascimento, ou que seja, a cada 54 criança. Então, para vocês verem que é uma coisa que realmente a gente tem que fazer alguma coisa. E hoje aqui a gente fica feliz, primeiro, a iniciativa do prefeito mandar esse projeto para essa casa. A gente pede aqui, acredito que todos os vereadores, né, eu já vou dar meu voto favorável e acredito que todos os vereadores também vão votar. Então é um momento de alegria para a gente, iniciando aqui hoje. Primeiro passo, a gente sabe que não é fácil. Eu tenho um sobrinho também autista, filho do Ronildo, meu irmão mais velho. Hoje ele está com 21 anos. Você olha assim, você vê que é uma pessoa normal, mas para quem acompanha de perto, em casa, os senhores pais que têm as suas crianças, isso não é um defeito, não é uma doença, mas que tem que ser acompanhado, sabe de que eu estou falando. Precisa ser acompanhado, sim. E isso não é fácil, por quê? Porque hoje não é só você ter o dinheiro e às vezes você pagar. Porque muitas das vezes esse profissional, ele não tem, às vezes ele pelo SUS. Às vezes você tem que ir atrás do particular. E às vezes você não tem esse profissional perto da gente. Até poucos dias a gente não tinha aqui na nossa região. Porque cada caso é um caso. Às vezes você vê uma situação mais fácil de ser acompanhada e tem umas que dependem de outros profissionais, às vezes outras especialidades. E isso também é um problema do nosso município. Fiquei aí 1 ano e 7 meses na saúde. Muitas famílias procurou a saúde, procurou o secretário, que naquele momento eu estava como secretário. E hoje, antes desse projeto chegar aqui nessa casa, estive com o prefeito, juntamente com a secretária de saúde, juntamente com a secretária de educação, para conversar um pouquinho sobre esse projeto. A gente sabe que não vai ser fácil. Não é só o prefeito mandar esse projeto aqui para essa casa, nós vereadores votar. A gente sabe que vai ter depois uns procedimentos, porque isso custa dinheiro para o município. Mas o prefeito comprometeu de estar fazendo o possível e o impossível para estar ajudando o nosso município, né? A gente espera que, independente de quantidade, a gente não sabe o dia de amanhã. Igual os números nos falam. Hoje, cada dia que passa, a gente vê a nossa população, o nosso município crescendo. E a gente quer as nossas crianças saudáveis e com muita saúde. Então, essa que é a minha fala. A gente só agradecer o prefeito que está aqui presente, né, de estar mandando esse projeto para cá, e se Deus quiser, espero que ele seja aprovado aqui nessa casa, nessa noite. Obrigado.
Vereadora Renata.
Bom Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores, aos servidores dessa casa, a todos que aqui se faz presente e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, que é com muita alegria e satisfação que eu aprecio esse projeto, que ele vem consolidando um projeto já existente nesta casa, inclusive de minha autoria, desde projeto 807, de 2 de 6 de 2021, que institui sobre políticas públicas de Martins Soares para garantir proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, conhecido como TEA, né? Vocês conhecem como TEA, nós conhecemos como TEA e seus familiares. Então, essa é uma luta, sim, que eu venho tendo ela há um tempo já. Vencemos ela aqui na Câmara em 2021 com o voto favorável de todos os meus amigos vereadores. Foi unânime a votação, né? Então, assim, hoje com muita alegria que eu aprecio um projeto consolidando uma lei que já existe, né? Nós sabemos que não é fácil. Eu tenho filho de amigos meu autista, tenho na família. Autismo não é uma doença, mas não tem cura, vocês sabem disso. Tem que ter um acompanhamento, né? E esse acompanhamento, já existe essa lei, e nós estaremos, né, continuando a lutar por esse direito que vocês, familiares de autista, a gente que acompanha, né, igual conheço todo mundo que está aqui, conheço, sei da luta de cada um, nós sabemos que esse acompanhamento, essas terapias que os filhos de vocês precisam, a gente sabe que do desenvolvimento de cada um deles tendo esse acompanhamento, a importância desse acompanhamento. Eu sei, como fui autora de um projeto do autismo aqui, então pude acompanhar de perto, conversei muito com a Giane, né? Acho que vocês devem conhecer a Giane de Reduto, que é a que conversou muito comigo sobre esse projeto. Então, assim, eu sei muito bem da importância de cada terapia, de cada necessidade do filho de vocês. Estou com vocês nessa luta, pode estar contando comigo sempre, tá? É uma causa que eu estou junto, é uma causa minha também, enquanto representante do povo, enquanto representante de vocês. Eu acredito que o público autista, ele pode e deve ter uma qualidade de vida melhor, não só ele, vocês também, né, vocês pais também, porque sabemos da dificuldade. Então, assim, eu gostaria de estar colocando para vocês aqui que já tive contato com vários pais, várias mães, né, de autista, inclusive a Bruna, já conversei com ela, conversei com a outra ali também. Como é que é seu nome? Como? A Carla também, né, várias mães me procurando, pedindo cópia da lei. Nós temos a lei aqui, que é essa 807 de 2 de 6 de 2021. E o que eu gostaria de estar colocando para vocês é que o filho de vocês merecem e deve ter uma qualidade de vida melhor. E que vocês podem estar contando comigo, que eu estou junto de vocês nessa luta. Muito obrigada e boa noite.
Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para votação.
Vereador Júnior Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira.
Presente.
Vereador Alexandre Franco de Andrade.
Presente.
Vereador Júnior Loubach.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Presente. Vereadora Márcia Pires Mota.
Presente.
Solicito do secretário que faça a leitura da moção.
Moção número 01-2024. A Câmara Municipal de Martins Soares, Estado de Minas Gerais, através da vereadora Márcia Pires Mota, abaixo assinada, fundamentada, no artigo 237 no regimento interno desta Igreja Casa Legislativa, apresente a seguinte moção. Manifesta regozijo ao senhor Jorge Lucas Dias de Aventura pelo serviço prestado junto à Guarda Mirim e ao Sicoob Credicaf de Martins Soares. Justificativa. Esta homenagem é merecida pelo serviço prestado à Guarda Mirim e ao Sicoob até os dias atuais. Começou muito novo, demonstrando desempenho e garra na realização do serviço. Atualmente, continua prestando serviço a esta cooperativa com a mesma dedicação, seriedade e profissionalismo e ética, sendo merecedor da referida homenagem. Martins Soares, 13 de maio de 2024. Vereadora Márcia Pires Mota.
A moção está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, aos contrários se manifestam. A moção número 01 está aprovada. Passamos agora para a entrega da moção do homenageado. Solicito da secretária Camila que proceda à leitura da biografia do senhor Jorge Lucas Dias Ventura.
Jorge Lucas Dias Ventura, filho de Maria Aparecida Dias Ventura e Jorge Sidney Ventura. Jorge Lucas nasceu em 15 de agosto de 1995, na cidade de Manhumirim, Minas Gerais, onde residiu com seus pais até os 2 anos e 9 meses de idade. Neste mesmo período, mudaram-se para Martins Soares, onde reside atualmente com sua mãe há praticamente 25 anos. Jorge Lucas foi uma criança planejada pelos pais e trouxe muita alegria para a família com sua chegada, pois é o primogênito dos dois lados da família. Depois, mais tarde, veio sua irmã, Jorgiane Aparecida Dias Ventura. Jorge Lucas, desde pequeno, sempre foi uma criança muito tranquila. Participava com sua mãe das missas e celebrações no bairro São Vicente, onde residem atualmente. Aos 9 anos de idade, começou a tocar pandeiro na igreja. Padre Geraldo Silva celebrava as missas nesta época e ficava encantado com a dedicação e compromisso daquela criança pelas coisas de Deus. Sempre muito responsável, participava atuante na Igreja Católica da comunidade São Vicente de Paulo, a qual pertence até hoje. Jorge Lucas foi crescendo e se tornou um adolescente, a cada dia mais comprometido com Deus e sua comunidade. Os anos foram se passando e, através do projeto da Guarda Mirim, começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi no quartel de Polícia Militar, aqui em Martins Soares, onde permaneceu por 1 ano. Depois começou a trabalhar na Rádio Comunitária, a DEC, onde ficou por 1 semana, pois não gostava de ficar sozinho. Pouco tempo depois, começou a trabalhar na cooperativa Sicoob Credicaf, como Guarda Mirim. Na época, senhora Luísio Cantamissa, diretor financeiro do Sicoob Credicaf e presidente da Guarda Mirim, dava todo o apoio para o seu crescimento e ali permaneceu por 1 ano e meio. Após esse período, a direção da Credicaf, vendo seu empenho, contratou, inserindo-o no quadro de efetivos da cooperativa. Hoje já se faz 9 anos que permanece na instituição. Jorge, hoje, é um profissional que respeita os princípios da cooperativa, sendo sempre ético e com essa qualidade cativa muitos clientes. Vemos nele a alegria de poder atender e ajudar ao próximo. Tem um grande respeito com os colegas de trabalho, que praticamente são sua segunda família. Atualmente, Jorge está com 28 anos de idade, solteiro, namora com Caroline Martins, estão juntos há 1 ano e 7 meses e, com muita luta e sacrifício, vem realizando seus objetivos. Sabemos que ainda tem grandes coisas para realizar profissionalmente e familiar. Nunca desista de seus sonhos. Continue sendo essa pessoa amorosa, que tem Deus no coração. Te desejamos sucesso em sua jornada. Presidente e vereadora Márcia Pires Mota.
Convido o senhor Jorge para receber a moção.
Vou convidar também o senhor Aloísio, que deu início a essa pessoa maravilhosa. Uma palavrinha, né? Primeiro, parabéns, isso aí é merecido. Você sabe que você mora sempre no meu coração. Você é o meu filho, né? Você sabe disso. E quero também agradecer aos funcionários do Sicoob, que fez essa, né? Ninguém falou nada. A Cida, que... né? Então, fiquei com medo dessa menina falar. Mas, assim, te dar os parabéns, Jorge, que você é uma pessoa que eu vi crescer, né? E hoje é, aquela, é a pessoa que ajuda quem está precisando ali, é ligar, é falar, e Jorge está ali, né, para ajudar. Então, parabéns, tá? E continue assim. E sonhos acontecem. E você é um jovem exemplo. Exemplo na nossa comunidade, né, e exemplo na nossa cidade. Parabéns, tá, meu filho? Isso aí. Vou convidar aqui a família para tirar uma foto, né? Conosco aqui, o senhor prefeito também, o senhor Aloísio. Vamos tirar uma foto aqui. Familiar quer dar uma palavrinha? Cida? Jorge, Lucas, quer dar uma palavra? Não dá. O Juninho quer dar uma palavra.
Essa semana ainda eu estive pensando lá na roça qual o quadro de profissional que a gente tem na comunidade de São Vicente. A gente sabe, né? Sou nascido e criado ali dentro, meus avós maternos. Nascido e criado ali também. Eu estava lá na roça perguntando para mim qual o quadro profissional que nós temos dentro do São Vicente, em várias áreas. É, a gente começa a puxar na memória, a gente vê quão capacitado está aquele bairro hoje. E vendo você, Jorge, que é uma pessoa que a gente viu crescer dentro da comunidade, né? E chegar onde você está chegando, né? Como Jeremias já foi também homenageado nessa Câmara, a gente vê que a gente... A comunidade, com toda a dificuldade que ela tem, com toda a discriminação que o bairro São Vicente já teve, saiu pessoas de caráter dali de dentro. Pessoas que é capaz de mudar a sociedade. Então, assim, quero te dar os parabéns, filho, que Deus continue te abençoando e capacitando, né? Não só você, sua família, né? Então, assim, que Deus possa continuar te abençoando e te levando para os caminhos que a vida levar, você levar o nome do São Vicente, levar com orgulho. Né, que é um bairro que é, vem crescendo e é, vem melhorando também as pessoas ali. Então, brigadão de você fazer parte daquela comunidade. E obrigado a Cidinha também por te acompanhar sempre.
Senhora Presidente.
Sim.
Na verdade, né, o Jorge é uma pessoa que está lá no Sicoobi ali, está de parabéns, né, mas a gente também não podemos deixar de agradecer aqui a pessoa que deu início a todo esse processo desses jovens que chegaram na etapa do Jorge. Praticamente o Jorge foi quase a última, né, Jorge, etapa da Guarda Mirim de Martins Soares. Então, assim, o Luiz já foi homenageado nessa Câmara aqui, através do Luiz, né, que foi plantada aquela semente no passado da Guarda Mirim, e que Deus possa permitir que no futuro possamos de novo trazer esses novos programas para trazer aqui os adolescentes, dar oportunidade a essas pessoas, porque nós que viemos de classe muito baixa, né, nós sabemos o que o nosso passado nos traz. Quando nós temos uma oportunidade na vida de uma pessoa séria, competente, honesta, que nos dá essa oportunidade, quando jovem, nós possamos trazer nessa pessoa o espelho que nós estamos vendo aqui hoje, que é esse Jorginho que a gente vê lá, que nos atende muito bem e com seriedade no Sicoobi, né? Os demais pessoas que aqui se passaram, e através daquele projeto belíssimo, senhor, que nós tínhamos em Martins Soares, que nós podemos hoje ter esse fruto de jovens que nós temos aqui agora, essa nova geração. E que essa que está vindo agora, nós possamos, no futuro mais breve, Deus permitir que nós também, no futuro, trazer na Câmara e homenagear essas novas pessoas que virão. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado por ter lembrado essa pessoa maravilhosa, a nossa presidente da Câmara, por ter feito essa homenagem belíssima ao Jorginho, né, que pessoa maravilhosa, e outras pessoas demais também. Leve essa homenagem a todas as pessoas que trabalham com seriedade, compromisso, e que trazem uma melhoria para o nosso Martins Soares. Muito obrigado.
O senhor prefeito também quer dar uma palavrinha?
Boa noite, senhora presidente. Cumprimento meus companheiros vereadores, também aos outros vereadores, a todo o povo dessa casa. Em nome do nosso mestre, companheiro e um grande amigo, não só meu, mas também do Martins Soares, em homenagear uma pessoa que de fato é merecido, como Jorginho, a gente chama ele de Jorginho, a intimidade que a gente tem com o nosso amigo Jorginho, e essa homenagem muito, muito, muito merecida. E falar do projeto da Guarda Mirim, eu sou testemunha, em 2004, há 20 anos atrás, eu fui eleita vereador nessa casa, hoje eu estou com 40 anos, e há 20 anos atrás eu fiz parte dessa história da Guarda Mirim. Eu, vereador José Santana, acho que é só nós dois, né, Santana, que está aqui. E a gente sabe do compromisso e o trabalho e a dedicação desse homem que está aqui, que deve estar hoje com... Quantos anos, Luiz? 67. 67? Parece que está com 80, mas tem 67, né? Luiz Cantamisso de Andrade é meu primo, meu amigo, meu companheiro. E eu sei da dedicação que esse homem teve com a cidade, com as crianças, o amor dele, o carinho. Em um momento, no ano de 2005, 2006, não me lembro o ano, a Guarda Mirim teve uma situação bem decadente, estava quase fechando, acabando. Ele chegou aqui um dia, Fernando, me ajuda. Eu falei, vamos lá na Câmara que nós vamos ajudar. Cheguei aqui, fiz uma... Propus de cada vereador doar parte do seu salário na época. Alguns vereadores na época não gostou, mas a gente fez esse ato de caridade naquele momento e salvamos a Guarda Mirim na administração do Luiz. Eu, né, fui prefeito no ano de 2016. Ele é testemunha hoje. Eu sei que ele já não está aguentando os trancos mais. Mas ele sabe o tanto que a porta ficou aberta para que se formasse novamente essa instituição que é a Guarda Mirim. E sempre deixei à vontade e sempre falei, a hora que você quiser fazer esse projeto novamente, que esse projeto ele foi acabado, né, não teve apoio no mandato de 2012 a 2016, e no meu mandato larguei a porta todas as abertas para o Luiz e para a Guarda Mirim, ou qualquer pessoa que quisesse entrar nesse projeto, que é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto de coração, é um projeto feito pelo próximo. Igual, né, foi citado aqui hoje, já foi homenageado vários jovens que já trabalhou aqui na Câmara como o Jeremias e o Danilo, pessoas extremamente hoje cidadão de bens, homens de família, criou filhos e está aqui na nossa cidade. Aproveitando o gancho, se a presidente me permitir, né, falar do projeto do autista, que a gente sabe da importância, a gente sabe do carinho, do sofrimento de cada mãe. Eu vou falar a mãe, porque a mãe é a que sofre mais. O pai demora a aceitar, o pai acha que é, que depois melhora, se não crescer, para, agora a mãe não. A mãe sofre mais que o filho, porque ela sabe que ela carregou 9 meses na barriga e ela sabe o que ela quer para o filho dela. Então, não, igual os vereadores disse, não é fácil. A gente mandou esse projeto para cá. É um pedido, né, das mães, dos filhos e da situação que eles vivem na preocupação. Hoje mesmo, uma mãe me agradeceu, teve na prefeitura, me agradecendo por eu ter colocado um monitor para o filho dela. E cheguei aqui e deparei com uma mãe precisando, que o filho dela ainda não tem. Mas a gente vai estar encaminhando esse monitor, porque parece que não, mas a mãe sente a melhora. Às vezes o pai nem tanto, porque o filho passa a maioria do tempo, né, do dia, da noite, com a mãe. E ela falou assim: você não sabe o tanto que melhorou. Com o monitor, hoje o filho dessa mãe falou que ele antes ele não chamava, agora ele já chama, ele mostra. Então, é muito importante. Nós temos um grande desafio, nós temos projetos especiais para as crianças. A gente tem vontade de construir aqui na nossa cidade, né, um projeto para atender as nossas crianças, para que não possa, que as mães não precisem de sair daqui para levar para outra cidade. Porque é cansativo, é demorado, a gente tem que esperar, às vezes, boa vontade de um médico profissional para estar atendendo. Na hora que, às vezes, ele tem o horário, a mãe não tem o carro, depende do carro da saúde. Saúde, pode ter 50 carros que tem dia que está faltando. A gente sabe da demanda, que a saúde é 24 horas, não tem hora, não tem dia, não tem chuva, não tem sol. Então, só falar para vocês, como prefeito, como ser humano, eu, Fernando Almeida, deixo aqui, né, disposto a total liberdade para você estar sempre procurando, sempre estar perto da gente, porque eu sei que o trabalho de todo mundo aqui é árduo, ninguém aqui tem vida fácil, todos aqui precisam trabalhar, a gente também tem os compromissos com o nosso município, com as pessoas, a demanda é muito grande, Deus e a minha família que sabem o que, eu vivo o dia a dia. Porque a minha casa não tem portão, não tem tela para cercar ninguém. Na hora que vocês precisarem disso, vocês sabem onde eu moro. E eu vou estar sempre, né, de braços abertos para receber. E também parabenizar e pedir, né, o voto de cada um dos vereadores que vote favorável aos projetos, principalmente do autista, que eu sei que vai ser aprovado. E cobrando o voto, mas parabenizando pelo carinho, pela competência de vocês, vereadores, de olhar para projetos importantes para a cidade, como saúde, como esse projeto especial que é do autista, e vários projetos que ainda vão vir por essa casa, que vai melhorar a vida de nós, nossos futuros munícipes, que vai participar dessa cidade, que nos orgulha muito, que vem crescendo, e nós temos que crescer, mas não crescer só no tamanho, crescer na qualidade, inclusão social, na vida dessas crianças, mostrar para eles que Martins Soares tem identidade. A nossa identidade é respeitar o próximo e trabalhar. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Se permitir, vai ser coisa rápida. Boa noite. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores. Em nome do prefeito, cumprimento todas as pessoas que estão aqui hoje. Só vou falar com relação à Guarda Mirim, né? Eu, Mário Fernando, tenho o prazer de estar na política até hoje e tive o prazer de nós, na época, compartilhar as dificuldades que o Aloysio foi de frente, mas não podemos esquecer que o Branco também foi o carro-chefe. A Polícia Militar, na época, deu muito apoio e outras pessoas. O comércio também deu, porque havia uma associação dos comerciantes, muitos comerciantes ajudou a contribuir com alguma coisa, né? Falaram em duas pessoas, mas sabe que tem muito mais guarda-mirim que produziu, aquela guarda-mirim produziu mais jovem aí, que trouxe e responsabilidade para a vida pessoal deles, para a família e principalmente para o nome do Martim Soares, inclusive a minha filha, né? Teve o prazer de participar na guarda-mirim, teve o prazer de trabalhar na cama, hoje é mãe de família, também é fruto da guarda-mirim. Eu tenho que agradecer ao Luiz por ser amigo, por ser companheiro, ser parente, mas também, olhando o lado profissional, foi muito competente, ajudou muito o Martim Soares nessa época. E como tem contribuído. O Jorginho não poderia estar em boas mãos, né? Por quê? Foi um cara que, formatura da mãe, a família boa, todo mundo sabe que a família dele é ótima. Então ele teve duas educações, a educação da guarda-mirim e da família. Por isso que ele está hoje representando nós bem no Banco Sicoob aqui, e representando Martim Soares, porque quando uma entidade como o Sicoob é bem vista na sociedade, porque os profissionais que estão lá são bons, porque teve um bom professor. Meus parabéns, tanto o pessoal do Sicoob como a Luiz, o pessoal da guarda-mirim na época, né? A gente fez o que pôde na época como vereador, porque sabemos que vereador é limitação, porque não tem poder em mão, que sempre o poder às vezes está na mão do executivo, mas a nossa parte nós fizemos, e tem que parabenizar o Jorginho por ser o homem que é hoje para Martim Soares. E com relação ao autismo, quando falava nisso há tempos atrás, às vezes a gente não tinha alguém na família, a gente não é que dava pouca importância, a gente não via o sofrimento das pessoas que tem. Então, mais do que nunca, hoje nós estamos mais por dentro, através da Secretaria de Saúde, através do prefeito, através daquela indicação que a Renata trouxe para aqui, também na Câmara foi aprovada na época, e hoje eu tenho um sobrinho, e financeiramente sou um bom de situação, mas não adianta ter dinheiro. Precisa de um acompanhamento, tem as dificuldades, é um sofrimento para a mãe, um sofrimento para o pai. Então a gente vê, mais do que nunca, é hora do poder público, é a questão da prefeitura, junto com os funcionários, junto com a secretaria, está dando apoio, dando sustentação, porque não é fácil. Eu vejo com meu sobrinho o que eles passam, o casal lá. João Lucas, não só é do município aqui, mas é uma dificuldade. E através do tratamento que estão fazendo, eles têm condição financeira, mas se não tivesse, seria muito pior. Então, mais do que nunca, prefeito, tenho que parabenizar você, porque eu tenho certeza, o que você tem feito para a saúde, e através desse projeto, nessa área, que é uma área especial, que não é coisa qualquer, então, com essa Câmara aqui, o que depender, eu tenho certeza, tanto no lado financeiro, a Câmara está apoiando, mas no lado político, no lado da Câmara aqui, vai estar junto com você, junto com as pessoas que dependem, porque as pessoas só sentem isso quando tem alguém na família. Hoje eu tenho na família, então eu tenho certeza que você vai dedicar e a família vai reconhecer que a Câmara de Vereador, o prefeito municipal, vai dar prioridade a isso aí, que uma das coisas que a prefeitura tem que ter prioridade e você tem dado é saúde, educação, estrada. É umas coisas prioridade da administração. Há outras coisas que precisam ser feitas? Sim, mas o plano de um bom prefeito, bom gestor, a prioridade principal da administração é a questão da saúde, educação. O resto, faz se tiver condições. E você tem feito, tanto na saúde e educação. Eu tenho que parabenizar e as pessoas que vêm aqui, porque vocês estão aqui vendo isso acontecer, mas também vão ajudar a cobrar, porque se Deus quiser, isso não pode ficar só em papel, mas sim, se Deus quiser, ser executado. E a gente vê que o crescimento da Martim Soares depende também desses casos com... Ele fez a estatística ali que não é bom, não só para o nosso município, para o Brasil. Em cada 54 pessoas, sujeito a uma pessoa ter que, mesmo que esse problema seja, não é grávido, mas traz muito transtorno para a família. Meus parabéns a todos e muito obrigado.
O projeto de lei número 007/2024 foi distribuído às comissões permanentes para parecer. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões e do parecer de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator: Alexandre Franco de Andrade. Presidente: Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente: José Santana Emerick. Relatório: trata-se do projeto de lei 07/2024, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025-2028 e da outras providências. Mérito. Analisando o presente projeto, vimos que o mesmo atende os parâmetros constitucional nos termos do inciso 4 da Constituição Federal, bem como as demais normas, inclusive Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente, vereador Elias Arenga Teixeira. Membro vogal, vereadora Renata Kelly Assis Dutra. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Conta. Relator, Júnior Silvestre Lobach. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Éder Júnior de Oliveira. Membro suplente, Paulo Sérgio Pereira. Relatório. Trata-se do projeto de lei 07/2024, de autoria da mesa diretora que fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025-2028 e das outras providências. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Parecer favorável ao projeto, conforme se encontra se redigido. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, vereador Júnior Silvestre Lobach. De acordo, presidente Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, vereador Éder Júnior de Oliveira. Parecer de redação final do projeto de lei 07/2024. Trata-se do projeto de lei 07/2024, da autoria da mesa diretora, que fixe os subsídios vereadores para a legislatura de 2025-2028 e das outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, 16 de maio de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
O projeto de lei número 007/2024 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O projeto de lei número 007/2024 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Projeto de lei número 008/2024 foi distribuído às comissões permanentes para pareceres. Solicito do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões e de parecer de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alexandre Franco de Andrade. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente, José Santana Emeric. Relatório. Trata do projeto de lei 08/2024, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário municipais para a legislatura de 2025-2028 e das outras providências. Mérito. Em análise ao projeto, vimos que o mesmo atende os parâmetros constitucional nos termos do artigo do inciso 4 do artigo 29, bem como a lei de responsabilidade fiscal. Conclusão. são de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário para discussão e votação. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Renata Kelly Assis Dutra. Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Relator, Júnior Silvestre Lobach. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Éder Júnior de Oliveira. Membro suplente, Paulo Sérgio Pereira. Relatório. Trata-se do projeto de lei 08/24, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal para a legislatura de 2025-2028 e da outras providências. Mérito. Quanto ao projeto em análise, acompanhamos o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão. Parecer favorável ao projeto, conforme se encontra-se redigido. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, Júnior Silvestre Lobach. De acordo, presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, vereador Éder Júnior de Oliveira. Parecer de redação final do projeto de lei 08/24. Trata-se do projeto de lei 08/24, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais para a legislatura de 2025-2028 e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa lhe propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martim Soares, 16 de maio de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobach, vice-presidente.
O projeto de lei número 008 está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Eliel Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O projeto de lei número 008/2024 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator.
O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Eliel Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Foi feito o acordo de liderança do projeto de lei complementar número 003/2024. Solicito do secretário que proceda à leitura do parecer de comissões de legislação e justiça ao acordo de liderança partidária do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecido pelo projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator. Alexandre Franco de Andrade, presidente Elio Varenga Teixeira, membro vogal Renata Kelly Assis Dutra, membro suplente José Santana Emerick. Relatório, trata-se do projeto de lei complementar 04/2024, da autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 093/2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Martins Soares, Minas Gerais. Cria e regulamenta cargos e revoga as leis municipais números 182/2005 e posteriores alterações e lei complementar números 80/2019 e posterior alterações e da outras providências. Cria funções no termo da Lei Federal 14.103 e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, vimos que o mesmo atende aos parâmetros legais. Está acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesa, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000. Conclusão. Somos de parecer favoráveis ao projeto, conforme se encontra redigido, e que o mesmo seja levado ao plenário para votação do parecer de redação final. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente Elio Varenga Teixeira. Acordo de lideranças. Projeto de lei complementar 03/2024. Nos IFs, assinado líderes das bancadas com representação nesta casa de leis. Por acordo, desistimos do prazo regimental autorizado desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Sala de comissão da Câmara Municipal de Martins Soares, em 16 de maio de 2024. Alexandre Franco de Andrade, PSTB. Éder João de Oliveira, MDB. Elio Varenga Teixeira, PSD. E Dilamar Júnior Culano Leal, PP. Termo de renúncia de recurso. Consoante o disposto no artigo 72 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martins Soares, renuncio o meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade contra quaisquer dispositivo no tocante à tramitação do projeto de lei complementar 03/2024, da autoria do prefeito municipal, que amplia vaga no magistério municipal e da outras providências. Martins Soares, 16 de maio de 2024. Alexandre Franco de Andrade, Éder Júnior de Oliveira, Elio Varenga Teixeira, Edilamar Júnior Culano Leal, José Santana Emeric, Júnior Silvestre Lobac, Paulo Sérgio Pereira, Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final do projeto de lei complementar 03/2024. Projeto de lei complementar 03/2024, da autoria do prefeito municipal, que amplia vaga no magistério municipal e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, 16 de maio de 2024. Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Foi feito o acordo de liderança no projeto de lei complementar número 004/2024. Solicito do secretário que proceda à leitura do parecer das comissões Legislativa e Justiça ao acordo de lideranças partidárias do termo de renúncia de recurso e de parecer de redação final oferecida ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alexandre Franco de Andrade. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente, José Santana Emeric. mérito em análise ao projeto, vimos que o mesmo atende aos parâmetros legais, além de alterações na Lei Complementar 93/2022, sobre atribuições de cargo, cria funções de ser ocupada para o cumprimento da nova Lei de Licitações e Contrato, Lei Federal 14.133. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto, conforme se encontra redigido, e de o mesmo seja levado ao plenário para votação do parecer de redação final. Sala de comissão, 16 de maio de 2024. Relator, vereador Alex Santos Franco de Andrade, de acordo, presidente Elio Varenga Teixeira. Acordo de lideranças. Projeto de Lei Complementar 04/2024. Nós, assinados líderes da bancada, com representação nessa casa de leis, por acordo, desistimos do prazo regimental, autorizando desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Sala de comissão da Câmara Municipal de Martim Soares, 16 de maio de 2024. Alexandre Franco de Andrade, PSDB. Éder Júnior de Oliveira, MDB. Elio Varenga Teixeira, PSD. Dilamar Júnior Colano Leal, PP. Termo de renúncia de recurso. Consoante o dispositivo no artigo 72 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martim Soares, renuncio o meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade e conta quaisquer dispositivo no tocante e tramitação do projeto de lei complementar número 04/2024, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 93/2022, que dispõe sobre a estrutura orgânica, organizacional e funcional da Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Cria e regulamenta cargos e revoga as leis municipais número 182/2005 e posterior alterações e lei complementar número 080/2019 e posterior alterações e da outras providências. Cria funções nos termos da Lei Federal 14.103 e da outras providências. Martim Soares, 16 de maio de 2024. Vereador Alexandre Franco de Andrade, Éder Júnior de Oliveira, Elio Varenga Teixeira, Edilamar Júnior Colano Leal, José Santana Emerick, Júnior Silvestre Lobac, Paulo Sérgio Pereira, Renata Kelly Assis Dutra. O parecer de redação final do projeto de lei complementar 04/2024. Projeto de lei complementar 04/2024, da autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 93/2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Martim Soares. Cria, regulamenta, cargo e revoga a lei municipal número 182/2005 e posterior alterações à lei complementar números 80/2019 e posterior alterações da outras providências. Cria funções no termo da Lei Federal 14.103 e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, assim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final submetido, as correções da ordem material e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer, Martim Soares, em 16 de maio de 2024. Vereador Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Foi feito acordo de liderança ao projeto de lei número 013/2024. Solicito do secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça do acordo de liderança partidárias, do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecido ao projeto.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator: Alexandre Franco de Andrade. Presidente: Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente: José Santana Emerick. Relatório: trata-se do projeto de lei 03/2024, da autoria do prefeito municipal, que cria programa Abrindo os Olhos para Autismo. Dispõe sobre os direitos e as diretrizes da política municipal de proteção da pessoa com o transtorno do espectro autista, TA, no município de Martins Soares, e da outras providências. Mérito: em análise ao projeto, vimos que o mesmo atende aos parâmetros legais, no termo de política municipal e legislação federal antinente e matéria. Conclusão: somos de parecer favoráveis ao projeto, conforme se encontra redigido, e que o mesmo seja levado ao plenário para votação do parecer e de redação final. Sala de comissão, 2 de maio de 2024. Relator: vereador Alexandre Franco de Andrade. De acordo, presidente Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Acordo de lideranças. Projeto de lei 03/2024. Nós, assinado, líder de bancada com representação nesta casa de leis, por acordo, desistimos do prazo regimental autorizado desde já a inclusão imediata do mesmo na ordem do dia da presente sessão. Sala de comissão da Câmara Municipal de Martins Soares, em 16 de maio de 2024. Vereador Alexandre Franco de Andrade, PSDB. Éder Júnior de Oliveira, MDB. Elio Varenga Teixeira, PSD. Dilamar Júnior Culano Leal, PP. Termo de renúncia de recurso. Consoante o disposto no artigo 72 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Martins Soares, renuncio o meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade e contra quaisquer dispositivo no tocante à tramitação do projeto de lei 03/2024, de autoria do prefeito municipal, que cria programa Abrindo os Olhos para o Autismo, dispõe sobre os direitos e as diretrizes da política municipal de proteção da pessoa com transtorno do aspecto autista, TA, no município de Martins Soares, da outras providências. Martins Soares, 16 de maio de 2024. Vereador Alexandre Franco de Andrade. Vereador Éder João de Oliveira. Vereador Elio Varenga Teixeira. Vereador Dilamar Júnior Culano Leal. Vereador José Santana Emerick. Vereador Júnior Silvestre Lobac. Vereador Paulo Sérgio Pereira. Vereadora Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final do projeto de lei 03/2024. Projeto de lei 03/2024, da autoria do prefeito municipal, que cria o programa Abrindo os Olhos para o Autismo, dispõe sobre o direito e as diretrizes da política municipal de proteção da pessoa com transtorno do aspecto autista, TA, no município de Martins Soares, e da outras providências. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Essa mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, e que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, em 16 de maio de 2024. Vereador Elio Varenga Teixeira, secretário. Márcia Pires Mota, presidente. Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
Parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor. Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Observando os pareceres dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno em relação à proposta de emenda à Lei Orgânica que versa sobre artigo 192, recebida a proposta de emenda à Lei Orgânica, esta será atuada, nomeada e publicada no órgão oficial, permanecendo sobre a mesa durante o prazo de 10 dias para receber emenda. Artigo 193. Findo o prazo de apresentação de emenda, será a proposta emenda à comissão especial para receber parecer no prazo de 10 dias. Observando os caputes dos referidos artigos, a proposta de emenda da Lei Orgânica ficará sobre a mesa até o dia 3/6/2024 para receber emendas. De acordo com o artigo 193, indico os vereadores Júnior Herculano, do PP, Renata Kelly, do MDB, e José Santana, do PSDB, desculpa, para membro suplente, para comporem a comissão especial de análise ao projeto de emenda na Lei Orgânica número 001/2023. Desculpa, 2024. Estou meio assim, né? O vereador Eli Alvarenga também, né? Do PSD. Parabenizo o vereador Júnior Silvestre pelo seu aniversário no próximo dia 22. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Luciana Augusto Godoy.
Boa noite, nossa presidente Márcia, né? Boa noite a todos os vereadores que acompanham essa mesa e também as pessoas que nos assistem em casa. Hoje eu estou aqui presente nessa casa, pois se trata de um momento muito especial, que é nossos filhos. Não consegui falar, desculpa. É que gostaria de agradecer ao prefeito Fernando, primeiramente, né? Na segunda-feira, eu consegui fechar o diagnóstico do meu filho, onde foram 3 diagnósticos diferentes, que foi o TDAH, o TOD e o TEA, né? O TOD, para quem não sabe, é o transtorno opositor de conduta, que é um caso muito sério, porque ele pode se tornar o síndrome de borderline. Para quem não sabe, se a gente não tratar, a criança pode se tornar uma criança futuramente agressiva, pode furtar um material sem ter maldade, né? Porque não é deles, é uma criança de 5 anos. Então, ele foi diagnosticado com esses 3, né? O laudo dele está com esses 3 diagnósticos. Então, hoje, eu cheguei, ontem eu estive, não tive condições de ouvir o neuro, porque na hora que ele me deu o laudo, eu não aceitei, que a gente não espera isso de um filho, mas hoje eu fiquei feliz de ver o projeto Fernando, parece que abriu uma luz e a gente começa a aceitar que é um filho, Deus deu pra gente, mas não é um filho que está acamado, é uma criança, meu filho é uma criança super ativa, mas às vezes a gente é muito criticado, a gente leva numa igreja, a gente escuta um coleguinha, o seu filho é bagunceiro. Já ouvi até, o seu filho parece um tapetinha. entendeu? Isso é uma coisa que dói muito. Mas eu não tinha um diagnóstico certo. Então, meu filho foi diagnosticado na segunda-feira. Eu, assim, estou em processo de aceitação. Agradeço a todos os vereadores, tá? Sem exceção. Abraça essa causa com a gente, porque a gente que é mãe, eu, principalmente, eu sempre fiz, eu sou mãe solteira, mãe carreira solo, como eu falo. Mas tem as mamães aí que tem os papais junto. Se para eles já é fácil, eu sou funcionária, eu lido com isso o tempo todo. É, estava com o menino da Carla em atendimento semana passada. Ela pediu para ficar do lado de fora, porque ela não conseguia ficar com o filho do lado de dentro, porque ele não parava. Então, quem não sabe o que é o TEA, dói muito, porque eles não conseguem ver. A criança não tem estrutura, eles não conseguem. Se eu levo meu filho, igual eu levei no CRAS para entrar, para colocar numa aula de bateria, ele não suporta o barulho. Ele não suporta ficar no meio de muitas pessoas. Se ele estivesse aqui, eu já estaria mexendo. Muitas mamães aqui não devem ter trazido os filhos junto, porque a gente sabe que nós não conseguiríamos acompanhar a reunião. Infelizmente, é assim. A semana passada, eu levei meu filho na igreja, ele estava doido para subir no altar. Aí eu vi que ele ia derrubar tudo, eu até pedi uma pessoa lá, uma pessoa que eu não conheço, mas assim, eu fiquei muito emocionada com ela, expliquei o assunto, porque eu vi que ele ia derrubar até a santa. Eu falei para ela, eu vou tirar ele do altar. Aí expliquei para ela, falei, você não vai tirar, porque é a igreja do seu filho. Ele vai permanecer aqui dentro. Só que eu fico feliz de você ter falado pra gente qual é o problema dele, porque agora a gente vai passar a lidar. O TEA não é um assunto simples, ele é um assunto sério, ele é seríssimo. Entendeu? Então, assim, eu peço a vocês que olhem com carinho, porque ele tem o LEA, tem o TEA, ele é um grau leve, mas ele tem um grau alto. Nós temos uma mãe que hoje já não está presente. Ela até falou que não poderia vir porque o marido estava, né, mexendo com a lavoura. Mas a filha dela, sim, é um TEA de grau altíssimo. Ela não tem liberdade de soltar a filha na rua. Outro dia, quase o carro matou a filha dela em frente ao posto de saúde, porque ela estava guardando atendimento. E, assim, são crianças que a gente tem que estar atento 24 horas. O meu filho, ele já quebrou a televisão, ele já quebrou o controle. Ele está sob medicação. Na realidade, o diagnóstico dele começou com 3 anos de idade, né, pelo um pediatra. Mas eu não dei muita atenção àquilo. Eu achava que não era, eu não queria acreditar. Então, segunda-feira, depois de muita luta, eu consegui fechar o diagnóstico do meu filho, né? TDAH, TOD e o TEA. Tá difícil, eu falei com as mães que me ajudassem, porque eu sei que elas estão passando isso há mais tempo. Mas eu sei que tem tratamento, não é só remédio. Eles precisam de acompanhamento, eles precisam de inclusão. E peço aos pais também, que tem crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, que orientem suas crianças sobre as nossas, que não discriminem, porque tem coisas que eles fazem na escola, por exemplo, que não é deles, eles não pediram para nascer assim. Então, que esses pais conversem com as crianças, não rotulam porque ele tem um movimento involuntário, pode esbarrar numa criança, pode pegar um brinquedo, entendeu? Pode negociar, igual meu filho negocia um relógio, talvez, por outra coisa, porque eles não têm noção do que estão fazendo. Então, eu peço o carinho, eu agradeço imensamente o Fernando. Hoje, para mim, assim, eu sei que você realiza tanta coisa nessa cidade, mas hoje, como mãe, eu só tenho a agradecer. E agradeço também a todos os vereadores, porque dói muito, tá? Dói muito.
Carla Vitória Maia.
Boa noite a todos, vereadores, o prefeito, a todos os pais que estão me assistindo. Peço desculpas se eu não consegui falar, porque o TEA é um assunto muito importante, muito delicado para a gente, pais atípicos, né? Como a gente fala. Porque eu tenho um filho portador do espectro autista, ele tem 3 anos, e a gente luta com o diagnóstico. a gente luta todos os dias pelo direito dele, porque não é fácil. A maioria que são pais de crianças, né, que falam e tudo mais. Agora, domingo passado, foi o Dia das Mães. E meu filho tem 3 anos de idade. Eu não consegui ouvir Feliz Dia das Mães do meu filho. Não consegui ouvir um Te Amo do meu filho. E isso dói muito pra gente que é mãe, que a gente que é pai. Meu pai não, o pai dele, né? Meu esposo não consegue ouvir um papai te amo. Então a gente luta pelo mínimo direito dele, sabe? A gente luta pelo simples detalhe. Meu filho hoje não come sozinho. Meu filho, se ele estivesse aqui, ele estaria já em crise. Ele se desregula todinho. A gente vai no mercado com ele, é uma tortura pra gente. Porque ele não consegue esperar, como as outras crianças normal, já fica agitado, ele não consegue. Tudo pra gente desafiador. Quando a gente fala sobre o autismo, é difícil, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se nosso filho, se hoje aprendeu a palavrinha, a gente não sabe se amanhã ele vai acordar e vai ter essa mesma palavrinha no vocabulário dele. Meu filho antes falava algumas coisas, sinalizava algumas coisas, hoje não. Ele regrediu algumas coisas. Então, o autismo, o espectro, quer dizer que o autista é cada um de um jeito. Não existe crianças autistas iguais. Toda criança tem o seu desenvolvimento diferente. E a gente luta porque hoje eu vivo em torno do meu filho. Tive que sair do meu serviço para poder cuidar dele. Hoje a nossa rotina está bem cansativa. A gente vai 3 vezes para a cidade vizinha para fazer as terapias dele. Mas hoje, com a consulta do neuro, a gente recebeu o diagnóstico, mais um, né? E o nível que a gente estava... estava em informação ainda, a gente estava... falta falar. Mas que a gente estava ainda estudando sobre isso. E ele, como ser não verbal, ele não fala quase nada. Se ele falar 5 palavrinhas é muito, ele recebeu o nível 3. Então, a gente não está aqui para falar sobre nível de suporte, porque não é independente. Autismo não é leve para nenhum, nem que seja o grau 1 ou o grau 3. O autismo não é leve. A gente que é mãe, a gente que vive essa jornada, é difícil, é complicado. E eu peço, né, que como a Luciana falou também, que a gente é invalidado o tempo todo. Autismo não tem cara, como muitas vezes eu escutei que meu filho não tem cara de autista. Infelizmente, autista não tem cara. E eu peço que colabore. Se a criança está com comportamento diferente, a gente tem que ter um pouquinho de inclusão com aquela criança. Ver o que está acontecendo, entender todo um contexto para a gente chegar antes de julgar. E hoje, na nossa cidade, infelizmente, a gente está vendo um despreparo muito grande. Não falo nenhum comércio, nem outro. Todos os comércios. Que a gente chega é um desafio para todos. Não adianta a gente, tipo assim, a gente, lutar e abraçar essa causa. A gente precisa que todos abracem essa causa. Porque eu falo de que meu coração dói o tanto que eu luto pelo autismo e a gente é invalidado mesmo assim. Né? Mas é isso. E eu espero, né, como os vereadores aprovou, que continue aprovando essa causa. Agradeço o prefeito também. E que abrace essa causa com a gente, vista a camisa do autismo, sabe? Que a gente é muito importante pra gente e a gente vai ficar muito feliz. Tornar a nossa jornada um pouco mais leve. E é isso.
Mariana Rodrigues de Oliveira.
Todos, eu queria agradecer ao prefeito Fernando, né, por esse projeto que é tão importante para nós pais. E eu queria, assim, dizer que eu sou imensamente grata a isso que você fez, mas eu queria dizer que hoje a realidade do nosso município ela é totalmente diferente do projeto que foi aprovado aqui nessa casa hoje. Porque existe um despreparo muito grande dos profissionais
tanto da saúde quanto da educação. Eu quero dizer que não são todos, porque hoje eu chego na creche e eu levo meu filho feliz para lá, porque eu sei do cuidado que as meninas têm com ele, mas eu também sei de algumas histórias que aconteceram na escola, na creche, de crianças que não tiveram a mesma receptividade, né? O mesmo entendimento. Às vezes a gente cobra, fala, e às vezes a gente é visto como enjoado, a gente é exagerado. Ah, é porque o filho... Assim, eu falo, gente, não aconteceu comigo, mas eu falo porque eu sei que já aconteceram com outras pessoas que já me relataram. Ah, mas que o filho de fulano é encapetado. Então, assim, uma escola não deve jamais tratar uma criança dessa forma, porque não existe um ser mais inocente e puro do que uma criança, gente. Então, a criança... Se você, às vezes, não gosta de um pai, de uma mãe, aquilo não pode jamais refletir no filho dele, né? Então, infelizmente, está tendo um grande despreparo por parte dos nossos profissionais. Como eu faço questão de reafirmar, não são todos, gente. Eles são exceções. São um ou outros que, às vezes, acabam sujando o nome de uma instituição inteira. E, da mesma forma, eu gostaria de... falar a respeito da saúde, que na saúde é a mesma coisa. Eu tenho um filho de 3 anos, diagnosticado com TEA, e ele é uma criança que faz um acompanhamento desde que nasceu, devido à condição de prematuro dele. Então, eu tenho um pré-diagnóstico do Isaac desde 1 ano e meio. Então, já 1 ano e meio... que o Isaac tem indicação de terapia. E pela prefeitura, até hoje, ele conseguiu fazer 2 sessões de fonoaudiólogo. E mais nada. E não foi por falta de eu ir lá cobrar, de eu ir procurar, porque por 2 ou 3 vezes eu procurei na Secretaria de Saúde um neurologista, um neuropediatra, e me foi negado, né? Foi falado lá que não existe neuropediatra pelo SUS. Então, assim, há uma completa imbecilidade de quem me fala isso. Porque logo em seguida eu procurei o Ministério Público, onde eu, né, trouxe um documento que eles teriam que me dar negativa, já que não tem, então que me seja negado para eu, né, solicitar via judicial. E quando eu fiz isso, no outro dia estava lá a minha agente de saúde com a consulta do meu filho marcada para a próxima semana. Então, assim, eu não sei se isso é uma questão política, porque eu não estou aqui por causa disso, mas eu acho, assim, que comigo eu tive uma instrução. Eu sou advogada, eu não sou uma pessoa qualquer, assim, que não teve uma educação, que não tem uma informação. Mas aqui dentro do nosso município existe muitas pessoas, muitos pais, que às vezes pessoas que já me procuraram falaram assim, ah, mas como é que faz? Que exame que faz? O autismo não é diagnosticado por exame, gente. O autismo tem que ter um acompanhamento médico. São várias consultas até um diagnóstico. Então, assim, é uma situação extremamente delicada e nós precisamos abrir os olhos para isso, porque hoje tem muito autista no nosso município e tem muito autista não diagnosticado. Por quê? Porque pai e mãe não quer? Não, porque você vai numa secretaria de saúde, você vai lá no posto de saúde, o funcionário fala assim, ah, não tem neuropediatra pelo SUS, não. O pai volta para casa. Porque você acha que todo mundo tem condição de pagar 500, 600 reais na consulta? Não tem, gente. Não é a realidade de todo mundo. Então, eu gostaria, né, que esse projeto do Fernando, ele tivesse, que ele fosse efetivo na nossa cidade. Porque eu estava lendo o projeto, vi que no artigo 3º, no artigo 4º, ele trata do diagnóstico, né, precoce, ele vem trazendo isso como uma prioridade, né? O diagnóstico precoce. Porque quanto antes a criança inicia o tratamento, quanto mais nova a criança inicia o tratamento, maior é a chance dessa criança ter uma vida adulta mais próxima do normal. Vocês entenderam? Então, assim, e a respeito... Tem um projeto de lei, um segundo projeto que foi lido aqui, que trata da contratação de monitoras para a creche, que também está precisando, gente. A gente chega lá, às vezes está as monitoras sobrecarregadas, né? Eu vejo porque é a minha realidade, meu filho está lá, eu vejo. Graças a Deus, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, que quando eu juntei o laudo do Isaac lá, já me chamaram para uma reunião na prefeitura e me falaram que conseguiram uma monitora para ele, mas também hoje, vindo para cá, eu dei carona para uma mãe de autista e eu fiquei muito triste de saber que a monitora da filha dela foi retirada, né? Não sei se passou para outra criança ou se foi, às vezes, saiu do serviço, mas a filha dela está sem monitora. Então, assim, são crianças, gente, que precisam de um acompanhamento especial porque não são crianças como as outras crianças. Né? É um direito constitucional da gente tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida que os desiguais de maneira desigual na medida que eles se igualem. Então, assim, não posso tratar uma criança saudável, com total competência, igual da mesma maneira que eu tenho que tratar um autista. Ah, aprendizado não é o mesmo, o convívio e sociedade não é o mesmo. Então, assim, é uma luta, gente. É uma luta muito grande, não é fácil. A Luciana veio aqui, chorou. Eu entendo, porque no dia que eu recebi o diagnóstico do Isaac também, eu chorei, mas eu estava com o Christian do meu lado e ela está aí nessa luta, coitada, sozinha. Não é fácil, gente. A gente, a dois, eu e o Christian, hoje a gente ainda estava comentando. Eu tenho minha mãe, tenho o Christian, todo mundo, uma rede de apoio grande. E mesmo assim, não é fácil. Você lidar com um filho autista não é fácil, principalmente quando você não tem acesso a uma terapia, quando você não tem profissionais capacitados para estar lidando com essa criança. Então, eu mais uma vez quero agradecer a atenção dessa casa, a aprovação do projeto. Quero agradecer todos vocês por terem dado seus votos a favores. E mais uma vez eu quero, né, agradecer e falar que a gente vai estar cobrando, né? Nós, pais de autistas, nós estamos nos unindo e estamos, né, tentando captar todos os pais de autistas do município para estar garantindo o direito dos nossos filhos. Isso aqui não é uma luta por nós, é por eles. E nós vamos estar cada dia mais perto, cobrando, procurando, no que depender da gente. Vocês podem contar com a gente para tudo, mas assim, nós vamos estar. Cada dia, se precisar, nós vamos para a internet, nós vamos fazer o que for, mas nós precisamos garantir os direitos dos nossos filhos. Porque isso aqui não é por mim, não é pelo Alan, não é por eleitor, não é por nada, é por criança, é pelos nossos filhos. E aqui eu sei, eu acredito que todo mundo que tem filho, né? Eu acredito que todo mundo, se estivesse no nosso lugar como pai de autista, estaria aqui também lutando. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e falar que, né, pedir a bênção de Deus a respeito disso, que possa ser implantado, né? E é isso. Muito obrigada.
Vereador Júnior Silvestre.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Em nome do servidor Emos, cumprimento a todo servidor da casa. Em nome da Hélia, eu cumprimento a todas as mães e todos os pais, não só do município, mas que passa nesse transtorno com o filho. Eu fico imaginando, eu tenho um filho bem elétrico, bem ativo, e tem hora que já é difícil você educar. E quanto você lidar com um filho autista, né? Eu tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento de uma criança autista quando você tem um acompanhante, uma monitora dentro de uma escola. Se ela não gostar, que me perdoe, a Sheila Porto, né, meu filho estuda junto com o filho dela, eu pude acompanhar de perto a evolução daquele menino com o acompanhante da monitora junto com ele. é assim, chega a ser gritante o desenvolvimento, para melhor. Quarta-feira passada foi o aniversário do meu menino, a gente cantou um parabéns lá com ele. Ele socializou no meio das outras crianças normalmente, coisa que nos primeiros dias foi muito difícil. Eu vi a dificuldade do pessoal da escola ali, a monitora não tinha ido no primeiro dia, foi bem, bem difícil. Eu vejo a importância que isso tem. Pegando um gancho que você falou aqui, a gente quando se põe no lugar da outra pessoa. Eu acredito que esse projeto, estando votando aqui hoje também, nós se pôr no lugar do Fernando, vai ter amparado judicialmente para gastar o que for preciso dentro do município para estar trazendo a qualidade de vida melhor para os pais e melhores ainda para os filhos, que é realmente quem sofre. Eu fico imaginando, acho que na minha época não tinha esse diagnóstico, se tivesse, eu acho que eu ia enquadrar em algum. Né? Que por muitas vezes dentro da escola eu fui... Assim, não vou falar bullying não, que eu nunca encarei a vida que esse mar de rosas que muitos tentam pôr. Mas muitas vezes eu fui taxado como um menino levado, como sem educação, vindo da educação do meu pai, coitado. Teve os problemas dele. E você carregar aquele fardo, né, que tudo que acontece, você ser culpado, é muito difícil. Aí eu fico imaginando o que os filhos de vocês passam quanto uma criança, às vezes, que é taxado de alguma coisa. Essa situação lá onde o meu filho estuda, primeiro dia eu já chamei ele, expliquei ele. Só, filho, essa situação do coleguinha assim, assim, você tem que respeitar eles. E fui para tentar socializar uma criança melhor. Eu acredito que o Fernando não pôs esse projeto aqui à toa, pôs ele para desenvolver realmente o que precisa no município. Não é a área de vocês, mas já tive conversa também paralela com o Fernando, a gente poder lutar para trazer uma PAI aqui para o município. São outras famílias também que precisam. A gente sabe o transtorno que é para o município deslocar um ônibus, né, a deterioração do ônibus, mas para as famílias também levar uma criança daqui para fora, que a gente possa estar, né, o Fernando indo como gestor, o próximo gestor que vim a ser eleito no município, tome esse compromisso. Né? A gente sabe que as coisas vai mudando. Né? Então, assim, que a gente possa estar... Sim. Então, assim, que aquilo... Essas demandas novas, se você for olhar 10 anos atrás, quantos autismos que a gente conhecia? Você entendeu? Então, assim, o número cresceu muito rápido e a preparação ainda não. Então, assim, que com essa votação desse projeto, eu acredito que a gente vai estar trazendo a qualidade de vida melhor para o Martim Soarense. E deixar aqui também, até tinha conversando com o Santana, ele tomou liberdade de ele conversar com o senhor, a respeito da festa, da gente tentar trazer alguma maneira de estar arrecadando o que seja um dinheiro, um alimento, para estar mandando para o Rio Grande do Sul. Né? A gente sabe que é uma logística meio difícil, naquele tumulto de gente ali. A gente sabe das más pessoas que têm de vender um produto vencido, que a gente não vai poder atender quem realmente precisa. A gente sabe disso tudo. Lá no meio daquele caos tem gente tentando saquear a casa dos outros. Então, nós estamos falando de ser humano, né? Da mesma jeito que pode, tem gente querendo ajudar, tem gente querendo tirar proveito da merda, né? Desculpa da palavra, mas igual aquela história da abelha e da mosca, né? A abelha falar com a mosca que mel é melhor, né? Ela vai querer, então tem gente que gosta de fazer o errado e vai aproveitar de qualquer situação. Então, assim, tá tentando trazer uma logística para dentro ali, para ver se a gente consegue, né, levar para aquela família um pouco de dignidade. Que sofrimento, tudo que vem passando. Deixar meus parabéns também à conclusão do mais um calçamento, né, do caminho do produtor na comunidade dos Canteirins, onde infelizmente nós tivemos uma perca, não devido ao calçamento, de uma pessoa que estava lhe ajudando, um amigo da gente, o Paulinho. Aí faz refletir naquilo que o Luiz falou. O poder, o dinheiro, vale até aonde? Eu conversei com ele que 5:30 da tarde aqui, 10 horas da noite, recebo a notícia que ele está morto. Então, às vezes, tem hora que o poder, o dinheiro da gente vale até onde? Vale talvez você ajudar o próximo com o pouco que você tem, você dividir o seu tempo com a família, com os amigos. Então, assim, tem coisas na vida que vai pondo a gente a pensar muitas coisas. Então, assim, que as palavras do Luiz falou que servem de reflexão para a gente, né, quando ele fala do poder, tem aqui o poder executivo, o poder legislativo e o poder, que é o maior, que é o do povo. É que a gente reflita certas coisas da vida da gente e poder nos unir mais um com o outro. E deixar aqui sobre a homenagem da Márcia, mais do que merecido, mais uma vez, Jorginho, mais merecido ao Luiz, você me perdoa por não ter citado seu nome no começo. Eu acho que a gente tem que dar mérito quem tem mérito. E o mérito de uma boa parte dos profissionais de Martins Soares veio de uma atitude sua e de mais gente que estava junto com você ali te ajudando, né? A gente poder contribuir, de ajudar a formar caráter na comunidade, é muito importante isso, porque a gente vai construir uma cidade mais forte, mais unida, né? A gente sabe que a força de uma cidade, ela é muito importante no estado, num país, né? Hoje nós somos dependentes, fomos dependentes a vida toda do Rio Grande do Sul de alimento, né? E hoje, quem está dependente de nós? São eles. Então, assim, que a gente possa nos fortalecer ainda mais sobre isso tudo que está acontecendo. Se você for olhar dentro do nosso município, dentro de uma semana, perdemos 5 pessoas com câncer, com infarto, com outras coisas. Então, assim, é uma coisa da gente se pensar nisso tudo e unir ainda mais a comunidade, unir mais o município, tentar trazer ideias. Lógico que nós vamos ter nossas diversidades política e cristã, né? Cada um tem uma forma de pensar e no final quem vai julgar é Deus. Às vezes, muitas vezes a gente fica julgando o outro, que o outro está fazendo isso comigo, que é de política, o outro fazendo isso, que é de religião. Deixar o julgamento e nós buscar realmente tirar o Martins Soares desse cenário negativo que está hoje, como a Mariana falou aqui, com um projeto que o Fernando pôs, que a vereadora já tinha posto ele aqui, e agora o Fernando vai sancionar ele com os vereadores votando. Por que que nós não podemos trabalhar em união, as famílias trazer alguma coisa que for descobrindo, que for para melhorar? Às vezes, imagino vocês trocando a experiência de vocês que vocês têm passado, quanto vocês não vão poder fortalecer uma outra mais? Né? Então, assim, que quando você tem a sensação que você está sozinha, é tão mais difícil, né? Mas quando tem outras pessoas que estão ali junto, ali, você vai tirar proveito daquilo ali de alguma forma. Então, assim, é baseado nisso, dar os parabéns ao Fernando mais uma vez com esse projeto, que venha para essa casa, foi votado, que consiga o município pôr em pauta agora. Se depender de mim como vereador aqui dentro, tanto para uma criação de gasto de uma PAE, como do projeto que veio aqui hoje, pode contar comigo. Quanto vereador for aqui na casa, eu estou à disposição. Eu acho que o dinheiro do município que vem para o município é para gastar com quem precisa, com o que precisa mesmo. Só que também o prefeito tem que estar amparado judicialmente, né? Como a Mariana falou, quando procurou o promotor, aconteceu. Só que quando você, não sei o caso ali específico, mas quando a promotoria dá uma causa, seja numa cirurgia, seja num remédio, o prefeito está amparado judicialmente. Então, assim, que esse projeto venha a melhorar, né? Não venha trazer essa discussão, quem está certo, quem está errado. Venha melhorar a vida das crianças que precisam e, consequentemente, vai melhorar a vida das famílias. Muito obrigado a vocês.
Paulo Sérgio.
Só uma ressalva rapidinho. Foi criado aqui também os cargos para a creche, né, de monitora. Se depender de criar mais cargo também, dentro daquilo que o município tiver embasado a pagar, pode contar com o meu voto aqui que a gente está junto.
Senhora Presidente, só para a gente falar aqui na reta final aqui, agradecer aí pelos projetos que foi votado nessa casa. Acho que foram 5 projetos aqui hoje, inclusive 3 projetos que entrou nessa casa hoje, e graças a Deus todos os vereadores, nós entendemos que era uma coisa para saúde, educação, e um projeto aqui também para essa casa de leis, e foi aprovado aqui hoje. A gente já falou em outras reuniões que projeto não tem hora. Quando ele chega para essa casa, a obrigação do vereador analisar sim, mas se for uma urgência, é votar, que seja com 12 horas, 2 horas, que seja um dia, mas se for para o povo, a gente tem que ser votado, e principalmente para a saúde. Só antes aqui de fazer uns agradecimentos aqui à Secretaria de Obras, só falar aqui, não estou aqui para debater nem nada, mas só para dar um pequeno esclarecimento. A Mariana, inclusive, é uma pessoa que já trabalhou nessa casa, igual ela falou, hoje é advogada, que a gente respeita muito. Eu estive na secretaria por 1 ano e 7 meses, inclusive tive que responder alguns requerimentos vindo lá do promotor, inclusive tive que responder, né? Você entrou lá contra a saúde falando que a gente não estava dando assistência ao seu filho, tive que responder, né? Deixando bem claro para todos que hoje o convênio que a Prefeitura de Martins Soares tem é com a PAI de Maimirim. Nesses casos, muitas das vezes vai para Maimirim. E a PAI não tem todos os profissionais lá. E mesmo quando é algum caso que tem alguns para acompanhar, às vezes são 20 minutos, 10 minutos, e muitos dos pais, às vezes, por orientação até às vezes de outro médico, outro profissional, às vezes particular que foram, orienta ter mais um acompanhamento de mais tempo. Mas o que o município tem, não acredito que não só o nosso município, mas a região, é a PAI de Maimirim. Inclusive, a PAI de Maimirim não tem todos os profissionais. E aí, quando às vezes uma criança, principalmente dependendo da idade, que seja 1 ano, 2, né, que é até mais difícil de diagnosticar algum problema, às vezes com 3 anos, 4, 5, às vezes leva até mais tempo, às vezes chega ali na saúde para pedir um profissional igual hoje, um neuropediatra, Dr. Regis. A gente não tem ele pelo SUS. Isso não é mentira, a gente não tem. Uma consulta com o Dr. Regis, eu acho que é R$600. Aí, às vezes, algumas pessoas vão lá, eu quero uma consulta com o Dr. Regis. Primeiro que costuma levar 1 ano para achar uma vaga com ele. Porque só, na região aqui, me parece que um profissional, dependendo da idade da criança, me parece que é só ele, se tiver mais alguns aí, é pouco. Né? Mas são poucos. Né? Então, assim, isso é muito difícil, não só para as famílias, mas para o município. Porque quando chega lá, às vezes quer que a secretaria e o prefeito resolva, mas aí tem um procedimento, é onde que eu falo, o convênio que a saúde tem é com a PAI, com alguns profissionais que às vezes não abrange, às vezes, certas situações. Por isso que veio esse projeto de lei para essa casa, porque o prefeito, não só o prefeito, na época que eu fiquei de secretário, hoje estou aqui nessa casa de novo, quanto a nova secretária preocupada da gente, desse projeto vir aqui para essa casa, igual está vindo hoje, e o prefeito olhar para ver se a gente consegue alguns profissionais para fazer esse convênio, para estar atendendo essas crianças no nosso município. Mas isso, mesmo com a boa vontade do prefeito, nós votando aqui nessa casa, não é fácil, porque é difícil achar esses profissionais. Mas nós vamos correr atrás, igual o José Santana já falou, se depender dessa casa aqui, pode contar, não só para votar, mas para até com recurso financeiro, que sempre sobra no final de um ano algum recurso. Né? Acredito que não é só esse o problema, mas só para esclarecer isso, porque dá uma impressão, né? A gente votando esse projeto aqui, a gente vê aqui tantas famílias que veio aqui, alegres, mas tudo que a gente faz na saúde, né? Um projeto que a gente tem para a saúde, não só de agora, mas de dar essa assistência, dá a impressão que a gente não está fazendo nada. Né? Muitas das vezes o secretário tem que ir lá responder pelo juiz por uma coisa que nós não temos no município. Mas aí é o CPF do secretário, ele tem que estar lá responder. Né? Então, só para deixar isso claro para o povo. Inclusive, a PAI orienta os pais a entrar contra o Estado, né? Contra o município, não. Não sei se passaram isso para vocês. Quando chega lá que não tem um profissional, o que eles orientam? Entra contra o Estado. É direito, porque você vai no profissional, o médico fala, é direito da criança. Como nós também entendemos que é direito e nós queremos ajudar a criança a ter esse direito. Mas não é só eu vir aqui falar, cobrar e ficar só no papel e não adianta o prefeito ter boa vontade, os vereadores votar, mas nós todos temos que fazer a nossa parte e nós temos que entender. Eu sei que muitas das vezes já chegou algumas coisas para o prefeito, que às vezes o próprio promotor orienta e às vezes conversa com o prefeito, que tem esse diálogo, não, vai ter que entrar na justiça, por quê? Porque tem aqueles meios, às vezes você entra na justiça, agora o juiz, o promotor mandou pagar, a prefeitura pode pagar, tem meios legais que aí abrange, né? Porque se não for assim, a prefeitura não tem jeito de pagar. Hoje, então, as coisas mudaram muito. Às vezes, a pessoa vai lá pedir um tratamento que seja de R$1.000, ou R$2.000, ou que seja R$5.000, eu penso, eu também acho que para a prefeitura isso não é muita coisa, mas não é só um caso, e você tem que comprovar e mostrar por que você está fazendo. Porque por caso que seja R$1, que seja para a saúde do seu filho, mas o promotor, se vê que você estiver fazendo errado, não tiver meios legais, ele mete processo no prefeito, deixa ele inelegível, se for preciso, leva ele até para a cadeia. Só para deixar claro, mas isso aqui não é um debate, não. Não vou ficar entrando em método, senão não vamos ficar aqui a noite inteira e dar a impressão, ah, o Serginho está contra, o que a Mariana falou que não. Nós estamos de braços abertos para atender não só o seu filho, como todos que estão precisando desse tratamento, que eu já falei que eu tenho um sobrinho também com esse problema, que hoje ele deve estar com seus 22 anos. Mas se Deus quiser, Deus vai acender uma luz, igual já acendeu aqui hoje, do projeto VIM, e nós vamos conseguir, vai aparecer profissional, o nosso município, se Deus quiser, vai ter condição, às vezes, acredito que a mais rápido possível, né, prefeito? É, não poderia também deixar aqui de estar agradecendo aqui ao Fernando, prefeito, à Secretaria de Obras, por mais uma obra lá nos Teixeira, que terminou quase meio quilômetro de calçamento. Né? Tive o prazer de estar trabalhando lá junto com eles, né? Lá naquela obra, e essa semana foi entregue mais um trecho de calçamento do caminho do produtor. Não sei se os demais vereadores acompanhou. Então, assim, dá os parabéns ao Geraldinho, secretário de obra, né? Está afastado agora, licenciado, mas quando começou a obra ele estava de secretário. Né? E a todos o pessoal da obra que trabalhou lá, tem mais ponto de calçamento para iniciar esses dias no município. Né? Falar também da creche do Pinheiro, que passei lá essa semana, tive o prazer mais uma vez de acompanhar aquela obra, que está na reta final. Que coisa maravilhosa aquela obra, que coisa bonita que está ficando. Mais um sonho sendo realizado aqui no nosso município, no distrito de Pinheiro. A gente tem orgulho de falar isso. Né? Eu e o vereador Alex, como os demais vereadores que votou aqueles projetos, mas a gente iniciou, né, aquele primeiro passo ali de estar entrando nessa casa para adquirir o terreno, e depois o prefeito ter a boa vontade de correr atrás, comprar aquele terreno, com muito esforço do vereador Alex, que era um imóvel da família dele, e hoje a gente ter o prazer de estar falando isso aqui nessa Câmara. A gente acompanhando, votando, demos todas as condições para o prefeito estar fazendo aquela obra, uma obra feita com recurso próprio. Eu não sei o valor exato que está ficando aquela obra, mas acredito eu que deve ser perto de uns 2 milhões, né, prefeito? Mais ou menos, né? Porque não falar números exatos, não, porque senão vai ter que... É. Então, assim, fico muito orgulhoso de fazer parte dessa casa nesse tempo, ter votado o projeto, não só para o caminho do produtor, mas também para aquela obra do Pinheiro. Tantas obras já foi feita no município e tantas obras que estão para ser terminada agora. Né? E feliz também de estar votando esses projetos aqui hoje. Então é só isso. E acredito que esse projeto que foi votado aqui hoje, breve, a gente vai estar podendo estar falando mais dele aqui. A gente vai acompanhar. Eu, principalmente, que fiquei lá na saúde, tenho muita liberdade com o prefeito, com o pessoal da prefeitura, vou estar acompanhando, né, para a gente estar passando para as famílias. Todo mundo que está aqui hoje são amigos da gente e a gente vai estar junto com vocês nessa causa. Né. Fico aqui feliz por uma parte e a gente fica, às vezes, um pouco assustado de ver aqueles números do Brasil e do mundo. Né. Quando a gente fala, parece, não, está falando mentira. E igual foi feito aqui, alguns depoimentos, alguns fatos aqui de mães e pais aqui dos seus filhos, eu lembro, Fernando, do meu sobrinho, quando eu fui lá, a gente, esses três mandatos aí que eu estou de vereador, que eu disputei a eleição, a gente sai às vezes para pedir o voto, e chega nesse período aí de fazer o título, a gente, o pessoal procura a gente, para a gente esclarecer, falar a idade, e meu sobrinho, eu fui lá para fazer o título dele, a mãe dele não deixou ele ir, acho que ele estava de 15 para 16 anos, eu cheguei lá para levar, estava tudo combinado, e na hora ela, como não aceitava muito o filho ser autista, ela falou, ah, vai ficar olhando aquela coisa de mãe. E eu não insisti. Depois teve até alguém que falou, ah, mas é o seu sobrinho, tinha que ter colocado ele no carro e levado. Ele ficava olhando para mim e eu senti que ele ficou até com aquele semblante de choro quando a mãe dele falou que não ia deixar ele ir. Mas eu respeitei. Passou uma semana, eu voltei lá na mãe. Ele pegou e me chamou num canto, porque quem não convive e vê, às vezes, de perto, acha que a pessoa não tem problema. É só quem convive, que está dentro de casa, que vê. Ele chegou e falou, tio, ó, vou falar uma verdade para o senhor. Se o senhor perder a eleição por um voto, culpada é minha mãe, tá? Porque é ela que não deixou o senhor me levar para fazer o título. E eu não vou perdoar ela se o senhor perder por um voto, não. Aqui é trem, eu não esqueço disso. Então, quando eu vi esse depoimento aqui, assim, você vê ele chegar perto de mim, para você ver a cabeça dele, que são umas crianças muito inteligentes, a maioria dessas crianças muito inteligentes,
mas tem hora que do nada perde um pouquinho o foco, né? É só quem tem na família para saber. Eu posso dar esse depoimento também. O mais, muito obrigado.
Vereador Alexandre.
Ô, gente, prometo que vou ser breve, né? Olha o horário aí. O presidente Márcia, companheira, os demais vereadores, servidores dessa casa, professor, o prefeito Fernando, amigo, cumprimento a todos que nos acompanham ou vão nos acompanhar pelo Facebook da Câmara Municipal de Martins Soares. Pessoa do Tio Luiz, cumprimento a todos que estão aqui presentes. Ao Alain, meu amigo flamenguista, né, enjoado, cumprimento a todos aí do Sicoob, que se faz aqui também presente nessa noite. Bom, Jorge, tu só está te dando os parabéns. É uma moção da vereadora Márcia, é mais do que justa e merecido. Nessa vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Aquilo que a gente semeia. Muitas das vezes, talvez, muda a enxada, mas o plantio continua. E isso hoje é um reconhecimento do sua dedicação na sua vida, né? Então é um simples, singela homenagem, mas eu tenho certeza que é da Márcia e de nós aqui, vereador, de coração. Tá bom? E dizer também aos pais, né, das crianças aí especiais, é que estou vendo aqui no artigo 5º, onde diz também, eleva, né, o compromisso, que os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Martins Soares deverão inserir placas e indicativas ou orientações escritas de atendimento prioritário com o símbolo mundial do transtorno do aspecto autista. É uma causa de todo mundo. De todo mundo que temos que abraçar. Do tamanho da importância. Podemos ver aqui, prefeito Fernando, através das palavras que aqui foram faladas, o tanto que é importante realmente esse projeto. E eu fico feliz de você ter tomado a sua atitude de mandar essa casa esse projeto, representando o município. Nós aqui, vereadores, representantes do povo, poder nessa noite de hoje a gente votar junto e que esse projeto possa avançar de exemplo, como vem sendo a nossa administração aqui no Machado Soares, sair na frente, abraçando ainda mais essa causa. Eu acredito que a gente deva estar, né, na chapa da próxima legislatura. Já faço aqui o meu compromisso de assumir, né, junto à família, da gente tocar esse projeto à frente e melhorar tudo aquilo que ainda não foi possível de ser feito, né? Então se sintam abraçados por nós, vereador, pelo projeto do prefeito Fernando, que vamos estar aí abraçando e vencendo junto, né, aonde essas crianças são mais do que especiais, né? Somos, assim, grato pela alegria deles estar conosco, né? O mais, boa noite a todos, hein?
Vereador Santana.
Eu só vou endossar as palavras que eu ouvi, não tem muita coisa a falar, mas parabenizar novamente o prefeito por esse atitude, manda esse projeto para cá. Hoje eu convivo na minha família, né? Meu sobrinho tem uma pessoa especial assim, a Márcia. Minha companheira também tem um neto. Eu sei que é muita dificuldade e a gente tem que compreender e tentar entender, porque infelizmente a sociedade ainda discrimina, porque acha que é uma doença, não é uma doença, mas a gente, através do Poder Executivo, junto com o Legislativo, junto com os educadores do município e através da PAE, possa estar trazendo isso a público e estar ajudando, entendeu? Porque não basta só o prefeito pôr o projeto e fazer um acompanhamento. As famílias também têm que estar compreendendo e ajudando a acompanhar e levando esses problemas. Porque muitas das vezes, a gente cobrar do funcionário é muito fácil. Mas será que a família também está se adoando? Entendeu? Porque muitas das vezes, cobrar a paciência de um funcionário é muito fácil. Mas será que os pais ou os parentes também estão envolvendo no processo? Então isso é muito, a gente tem que ter compreensão, porque eu estou falando de cadeira. Muitas das vezes eu vejo meu sobrinho não ter paciência, minha sobrinha, entendeu? Não falta recurso para eles, mas a paciência, porque não é fácil. Procurar tratamento no Reduto não conseguiram, procurar aqui também, procurar em Santana Monsul, que pertence a Santana Monsul, infelizmente ainda a sociedade ainda não está preparada para ver o tanto de casos que está vendo hoje na nossa região. Então, nós temos que ter atitude, cobrar
mas também divulgar, ajudar, compreender. Porque não é fácil mesmo, não. Porque muitas das vezes, tem muitos casos que estão aí, que ainda, infelizmente, a sociedade não sabe. E, às vezes, fica julgando, igual as mães relatou aqui. Porque, às vezes, as pessoas que estão trabalhando lá, porque não tem uma família, porque não tem compreensão. Porque, a partir do momento que você começar a viver aquele problema, você vai entender. Eu falo por mim, estou com 57 anos. Eu nunca tive alguém na minha família, agora tem, 2, 3 anos para cá, meu sobrinho. Né? Tá tendo. Eu estou vendo a situação que eles passam. Não é fácil. Se não está sendo fácil para eles, muito menos também para os profissionais, que eu falo profissional, porque às vezes é o educador, mas não estava acostumado a conviver com esse tipo de coisa. A gente tem que ter paciência, cobrar, mas também ajudar, levar para a sociedade que todo mundo tem que se envolver nisso. Principalmente o poder público, que é aonde o recurso vem. Boa noite, muito obrigado.
Senhora presidente, só 30 segundinhos, pedir desculpa aí ao Jorge, à família, foi muita coisa aqui hoje, mas também te dar os parabéns, Jorge, dar os parabéns à presidenta, né, pela belíssima homenagem aqui, essa moção para você e para sua família, né, a gente fica feliz, igual foi dado testemunho aqui, né, você passou pela Guarda Mirim, parabenizar o Aloysio. A gente vê tantas crianças naquele momento e depois se tornou jovens, né? Hoje homens, né? Trabalhador, honesto, e hoje está aí dando o seu suor, dando o seu trabalho, mas sendo pessoas referências da nossa cidade. Isso nos orgulha também, porque a gente vê aí, igual a gente falou de algumas coisas, né? Da saúde, mas a gente vê tantas coisas, né? Drogas, né? Prostituição. A gente vê essas coisas ruins que atrapalham a nossa sociedade, mas quando a gente vê um jovem, né, que começa lá do comecinho, sendo educado pela família e também tendo um preparo não só da escola, mas da Guarda Mirim, já teve em Martins Soares, isso nos orgulha. A gente vê, às vezes, um jovem de responsabilidade hoje, né, isso nos orgulha para quem é pai e para quem é mãe. E para humanizar aí toda aí a entidade do Sicoob, né, que veio aqui prestigiar você, Jorge, né? E a todas as pessoas que compartilhou esse momento maravilhoso aqui com a vereadora, tá bom? A Neia do Conselho Tutelar e a todos aí, os ouvintes também que nos acompanham pelo Facebook. Obrigado.
Eu quero agradecer a presença de todos, falar que estamos junto com vocês, pode contar com a gente, é sério, né? Então, assim, agradecer aos vereadores que votaram os 5 projetos que esteve nessa casa. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Né? E um momento de oração que o Aloysio, né, fez aqui, lindo. Né? E o Senhor vem abençoar cada um de nós. É uma caminhada e vamos caminhar juntos. Tá bom? Não havendo nada mais a ser tratado sobre a proteção